A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 10 de dezembro, aos microfones Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade mundial, delegação da CDAO avista-se com o líder do golpe de Estado da Guiné-Conakry. Departamento do Estado dos Estados Unidos confirma a presença de soldados americanos no país quando se deu o golpe de Estado em Conakry. Antigo chefe dos serviços secretos da Venezuela, preso em Espanha, vai ser extraditado para os Estados Unidos. Transmitimos em ondas curtas e onda média, também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe com o nosso retransmissor local. Na internet, no computador, telemóvel e tablet, voaportugues.com é a nossa página e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção é do Mariano Bartolomeu. Nesta edição falaremos do início do ano escolar em Cabo Verde, em tempos de pandemia, também mais restrições em São Tomé e Príncipe. Em Angola, oposição saúda a decisão do presidente de devolver o pacote sobre legislação eleitoral ao Parlamento. Em Moçambique, continua o julgamento no caso das dívidas ocultas e o líder da RENAMO denuncia torturas dos seus militantes. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Uma delegação da Comunidade Económica da África Ocidental, a CDAO, reuniu-se hoje com a junta militar que derrubou o presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé. Desconhece-se ainda pormenores das conversações, mas anteriormente uma fonte da CDAO disse que esta organização quer ver a nomeação o mais rapidamente possível de um primeiro-ministro credível para levar o país de novo a um governo civil e constitucional. A CDAO confirmou, por outro lado, que a Guiné-Conakry foi suspensa da organização, mas não impôs quaisquer sanções. A delegação da CDAO é chefiada pelo seu presidente, Jean-Claude Cassi-Brou, pela ministra dos Negócios Estrangeiros do Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Burkina Faso, Alpha Berry. O Conselho de Assuntos Políticos, Paz e Segurança da União Africana apelou ao chefe da Comissão da União Africana, Moussa Faki, para se envolver com as partes interessadas da região. Entretanto, o Departamento de Estado americano disse que uma pequena equipa de soldados americanos estava a participar num exercício militar conjunto nos arredores de Conakry quando se deu o golpe. Isto depois de ter sido divulgado um vídeo em que se vêem soldados americanos numa multidão de pessoas jubilantes enquanto decorria o golpe. O Departamento de Estado americano disse que, quando se deu o golpe de Estado, foi decidido que os soldados americanos deveriam retirar-se para a embaixada, o que foi feito sob escolta de tropas da Guiné-Conakry para garantir a sua segurança. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje haver a possibilidade de uma guerra total com a Rússia, acrescentando que quer manter conversações substantivas com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Falando numa cimeira de estratégia europeia, Zelensky disse que o conflito na parte leste da Ucrânia, onde a Rússia apoia separatistas, já causou a morte de 14 mil pessoas desde 2014. O presidente ucraniano lamentou que ainda não tenha recebido qualquer resposta ao seu pedido para a Ucrânia se juntar à Aliança Militar Ocidental, a NATO. A Rússia anunciou, entretanto, que foi completado o controverso gasoduto Nord Stream 2, que críticos dizem vai aumentar a dependência da Europa em gás da Rússia e evitar um aliado da União Europeia à Ucrânia. O gasoduto irá duplicar os fornecimentos de gás da Rússia à Alemanha, mas a sua construção dividiu a Europa e fez aumentar tensões entre a União Europeia e Washington. Ao evitar a Ucrânia, com quem Moscou está em conflito, a Rússia deixa de pagar a este país por trânsito de gás. A Ucrânia descreveu o gasoduto de 1.200 km como uma arma geopolítica perigosa, mas a Rússia diz que vai trazer benefícios mútuos para a Europa e Rússia. Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia convocou o embaixador dos Estados Unidos, John Sullivan, para discutir questões relacionadas com a acreditação de jornalistas russos que trabalham nos Estados Unidos, disse a agência de notícias Interfax. A agência disse que foram rejeitados pedidos de acreditação de alguns jornalistas para fazer a cobertura dos eventos em Nova Iorque para se assinalar o 20º aniversário dos ataques de terroristas nessa cidade. Recentemente, a Rússia expulsou uma jornalista britânica depois da Grã-Bretanha se ter recusado a acreditar jornalistas russos em Londres. O antigo chefe dos serviços de inteligência militar da Venezuela, Hugo Carvajal, foi ontem preso em Madrid e deverá permanecer na prisão até ser extraditado para os Estados Unidos, decidiu um tribunal espanhol. Carvajal desapareceu em Espanha em 2019, depois de um tribunal deste país aprovar a sua extradição para os Estados Unidos, onde faz face a acusações de narcoterrorismo e tráfico de drogas. Ontem, agentes da Polícia Espanhola e do Departamento de Combate às Drogas dos Estados Unidos fizeram uma rusga a uma casa nos arredores de Madrid, onde tiveram que arrombar uma porta blindada antes de o prenderem. Carvajal, um antigo general, é acusado de estar envolvido numa organização de tráfico de drogas que inclui o atual presidente Nicolás Maduro. Ambos negaram as acusações. A advogada de Carvajal disse que este pediu asilo político em Espanha, o que deverá atrasar a sua extradição. No Afeganistão, os talibãs executaram o irmão de Amrullah Saleh, o antigo vice-presidente do Afeganistão, que se tinha tornado num dos líderes das forças anti-talibã no vale de Panjshir, disse o seu sobrinho. A notícia de que Rulal Aziz foi morto pelos talibã surge poucos dias depois dos talibã terem tomado controle da capital da província de Panjshir, a última província controlada pela oposição. Ebadullah Saleh disse à agência Reuters que o seu tio tinha sido executado ontem e a família foi impedida de o enterrar. Desconhece o paradeiro de Amrullah Saleh, que foi diretor dos Serviços Nacionais de Segurança. O novo presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, disse hoje que o seu governo vai implementar políticas para reduzir o déficit fiscal, restaurar o crescimento económico e vai também rever a política de minas do país. No seu primeiro discurso ao Parlamento, desde a sua eleição em agosto, Hichilema disse que vai também ser revista a política agrícola, os preços de eletricidade e que a companhia estatal de eletricidade, ZESCO, vai ser reformada. No final do ano passado, a Zâmbia tornou-se no primeiro país do continente africano a não conseguir pagar juros e dívidas que ascendem a mais de 12 mil milhões de dólares.
Voz da América, sexta-feira, 10 de setembro, em Moçambique, o presidente da RENAMO, Ossuf Momade, está de visita à província de Inhambane, no sul do país, onde denunciou perseguições e tortura de militantes e a expulsão de professores, membros do principal partido da oposição. Ramos Miguel tem os detalhes.
Momade, que tem estado a realizar visitas a diferentes províncias moçambicanas, diz que os membros da RENAMO que trabalham para o governo, sobretudo professores, são perseguidos e expulsos dos seus postos. Segundo aquele líder partidário, um pouco por todo o país, está a ser implementada e desenvolvida uma cultura e uma política de exclusão.
Cidadão que é da RENAMO é excluído quando são oportunidades. E há um aspecto que também que temos verificado, que temos sido informado, em relação à perseguição daqueles que são professores. Qualquer professor que é descoberto ou conhecido que é da RENAMO, esse é sancionado, é transferido. Se ensinava aqui em Masinga, é levado para um distrito lá longe de Masinga. Isto não é para um partido, é de um país democrático.
E Moçambique não é um país democrático, diz o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga.
Há violência política, há violência eleitoral, são utilizadas como instrumentos de governação, a intimidação. Os dirigentes neste país intimidam as pessoas. A violência é um instrumento da governação.
O presidente da RENAMO diz que, face aos problemas que afetam a vida dos quadros e membros do partido, é fundamental vencer as próximas eleições, sendo por isso que tem estado a visitar todas as províncias moçambicanas, mas com as atenções centradas nesta zona sul.
Queremos ver o partido forte, queremos ver as atividades a terem lugar em todos os distritos, a implantação do partido a nível da província de Inhambane.
Refira-se que na zona sul há Renamo não tem qualquer município sob sua governação, tendo sido por um trecho que o seu candidato perdeu a eleição da autarquia da Matola para Frelimo. Entretanto, o governo refutou todas as acusações da Renamo, afirmando que casos de perseguição e tortura devem ser denunciados às autoridades policiais para que possam ser investigados e os atores sancionados por isso. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Maputo. O antigo assessor político do ex-presidente Armando Guebuza, Renato Matusse, negou hoje qualquer envolvimento com o projeto da Zona Económica Exclusiva de que resultaram as chamadas dívidas ocultas. No entanto, Matusse reconheceu ter recebido dinheiro do negociador da Previnvest, empresa pivô do escândalo, mas que disse não foi corrupção. Ana Guedes tem notícia.
Na sua declaração, o antigo assessor Renato Matusse confirmou ter beneficiado bens móveis e imóveis, nomeadamente duas residências e viaturas no valor que estimou um pouco mais de $1.600.000 de Jambustani, mas negou ter-se tratado de um suborno. Não recebi qualquer dinheiro da Previnvest. Recebi ofertas de Jambustani em resposta a uma preocupação familiar que lhe apresentei e ele se predispôs a ajudar, afirmou. Matusse disse ter conhecido Bustani após uma audiência na Presidência da República com Armando Guebuza, tendo nascido dali uma amizade, entre aspas. Para o antigo assessor, o empresário libanês demonstrou ser uma pessoa aberta e um vivant, e desde logo o identificou como podendo ser útil para os interesses e perspectivas diplomáticas de Moçambique. Na minha qualidade de assessor político, vi nele alguém que podia ser útil na abertura de corredores para a diplomacia nacional com os países do Médio Oriente, explicou Matusse. As relações com o amigo Bostani terão esfriado algum tempo depois porque, segundo o antigo assessor, provavelmente ter-se-á percebido que não sou mais uma caixa do correio do Presidente da República. O julgamento de 19 arguidos acusados pela Procuradoria-Geral da República iniciou-se a 23 de agosto e deve terminar em dezembro. A Procuradoria acusa Jambustani de ter liderado o suborno de cidadãos que estão a ser julgados por envolvimento no calote de pelo menos $2 mil milhões. No dia 8, Jambustani emitiu num comunicado de imprensa distribuído pelo seu escritório de advogados, Azuri & Associates Law Firm, no qual diz estar disponível para depor por videoconferência no julgamento que decorre em Maputo. Estou disposto, diz ele, e pronto para comparecer perante Vossa Excelência Juiz Ifigênio José Batista, assim que possível por videoconferência, afirmou, acrescentando que o testemunho dele e do Presidente Filipe Nyusi são cruciais aos interesses de uma justiça transparente e justa. Entre aspas, há um ano a Interpol emitiu um mandado de captura internacional contra o negociador da Previnvest.
Em Angola, horas depois de o Presidente devolver à Assembleia Nacional a lei de alteração à lei orgânica sobre as eleições gerais para a reapreciação de algumas matérias, sem, no entanto, indicar quais, os partidos da oposição saudaram a decisão de João Lourenço. Decisão essa que tinha sido defendida por eles e disseram estar abertos a negociar com o MPLA no Parlamento. Entretanto, a Casa CE, o Bloco Democrático e o PRS anunciaram hoje que vão juntar-se à manifestação convocada pela UNITA para amanhã a favor de eleições livres e transparentes. João Santa Rita.
A posição foi hoje expressa em conferência de imprensa por representantes dos grupos parlamentares da UNITA, o maior partido da oposição, da Casa CE e a representação do PRS e deputados independentes. A reação surge após o presidente angolano, João Lourenço, ter solicitado à Assembleia Nacional a reapreciação de algumas matérias da referida lei, com o objetivo de, e citamos, reforçar em alguns domínios os instrumentos que garantam uma maior igualdade entre concorrentes, sã concorrência, lisura e verdade eleitoral, no quadro da permanente concretização do Estado Democrático de Direito. Maurílio Luiela, primeiro vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, disse, e citamos, em nome da transparência, lisura, credibilidade e verdade eleitoral, queremos que se aprove uma lei o mais democrática possível e com maior consenso que a mesma possa ter. Por seu turno, o deputado da Casa CE, Justino Pinto de Andrade, considerou que a posição do presidente angolano visou, e vamos citar, passar a mensagem ao seu partido no sentido de conciliar com as forças da oposição, por forma a que o documento a ser aprovado definitivamente contemple os anseios das oposições também, e a vontade do MPLA. Pinto de Andrade disse acreditar que será feita uma lei que sirva ao país, mas observou também a necessidade da bancada parlamentar do MPLA não continuar renitente naquilo que consideram linhas vermelhas, por serem as mesmas que credibilizam o processo. Por sua vez, Benedito Daniel, da representação do PRS, disse que o Presidente da República foi sensato na sua posição. Entretanto, a marcha anunciada para amanhã pela UNITA a favor de eleições livres e transparentes recebeu hoje o apoio dos partidos da oposição parlamentar, Casa CE e PRS, e ainda do Bloco Democrático, que vão participar no evento.
Em Cabo Verde, o novo ano letivo arranca na próxima segunda-feira com aulas presenciais e diárias, ao contrário do que aconteceu no ano passado, devido à pandemia da Covid-19. Apesar de se notar um ligeiro aumento de casos nos últimos dias, os responsáveis do Ministério da Educação garantem estar reunidas condições sanitárias para o início e normal funcionamento das aulas. Mas o Sindicato Nacional de Professores, bem como pais e encarregados de educação, mostram alguma reserva quanto às reais condições sanitárias nas escolas. Eugênio Teixeira, desde a Cidade da Praia.
Segundo a Diretora Nacional da Educação, tudo está preparado no sentido de se dar o pontapé de saída ao ano letivo com cerca de 130 mil alunos nos diferentes níveis de ensino e 6 mil professores. Eleonora Sousa garante que as condições estão criadas e pede a máxima colaboração de todos os intervenientes, já que, segundo ela, o cumprimento das normas sanitárias traçadas é fundamental.
Segurança relativamente à situação de Covid, a higienização, a utilização das máscaras e manter o distanciamento social. E nós temos vindo a trabalhar desde o mês de março para podermos garantir a nível das escolas a criação das condições para criar um ambiente de segurança e confiança por parte dos pais.
O Diretor Nacional da Saúde afirma que as autoridades dos dois ministérios estão em sintonia sobre a garantia das condições sanitárias para o funcionamento das escolas. Contudo, Jorge Noel Barreto avança que o processo será avaliado permanentemente.
A Direção Nacional de Educação estará atenta e sempre em articulação com a Direção Nacional de Saúde, fazendo as análises que devem ser feitas para ver realmente o impacto desta decisão. Como eu disse, é uma situação dinâmica e, havendo necessidade da adoção de medidas mais restritivas, elas serão adotadas.
Alguns pais e encarregados de educação mostram reserva e preocupação sobre as condições sanitárias, com Ana Lopes a solicitar a colaboração das escolas na distribuição de máscaras, sobretudo aos alunos de famílias com menos possibilidades.
Não há, assim, grande confiança e irá correr assim muito bem por causa da Covid, dos casos a aumentar. Sinto-me preocupada.
Como o pai, José Reis, também se mostra algo preocupado, tendo em conta o registro de aumento de casos da Covid-19 nas últimas semanas.
A questão das medidas de segurança e também saber se as escolas, neste momento, portanto, a escola onde a minha filha frequenta, estará, portanto, preparada para acolher os alunos em segurança.
Quem igualmente não está 100% seguro da garantia de todas as condições é o presidente do Sindicato Nacional de Professores, Jorge Cardoso.
Mas, no entanto, nós temos uma outra solicitação, que é ajudar os pais encarregados de educação devido à pandemia e diminuição, inclusive, do salário, que é de facultar máscaras aos alunos. Quanto a isso, nada referiu o senhor ministro nem a senhora diretora nacional da educação.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Hoje é 10 de setembro, véspera do 20º aniversário do ataque terrorista aos Estados Unidos. Temos estado a apresentar uma série de reportagens a marcar aquele dia nefasto para a história americana e do mundo. Hoje vamos falar sobre o local de uma mina abandonada perto de Shanksville, na Pensilvânia, que agora acolhe o maior monumento relacionado aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Foi aí que se espanhou o avião conhecido por voo 93. João Santa Rita.
Gordon Felt já se deslocou a esta parte remota da Pensilvânia vezes demais para se contar. Tornou-se numa visita de rotina que ele admite não se torna mais fácil cada vez que a faz.
Não é, mas é importante para mim estar aqui.
Aqui? é o memorial ao voo 93, no local de que foi uma mina de céu aberto e é agora um tributo permanente aos 40 homens e mulheres que morreram aqui a 11 de setembro de 2001, quando tentavam reganhar o controle do avião desviado por terroristas que planeavam atingir o edifício do Capitólio em Washington, a centenas de quilómetros de distância. O irmão de Gordon Felt era um dos passageiros do voo 93 e este campo, onde o avião caiu, é o seu último lugar de descanso.
Às vezes é surrealista. De princípio, tornou-se rapidamente evidente para nós que os nossos entequeridos acontecimentos que rodearam as suas mortes tinham um significado especial para o nosso país e foi difícil reconciliar isso. Também ser capaz de compartilhar parte da nossa memória, dos nossos entequeridos, com aqueles que aqui vêm.
Os 40 passageiros e membros da tripulação nesse dia fizeram algo de incrível. Pessoas que se desconheciam juntaram-se e decidiram fazer algo e mudaram a história nessa manhã.
Catherine Ostetler trabalha para os serviços do Parques Nacionais que administra o complexo do Memorial ao Voo 93. Para ela, não é apenas o emprego. Os acontecimentos do 11 de setembro são parte da sua vida desde a sua escola secundária.
Cresci a 10 milhas a norte do Memorial ao Voo 93.
O que começou com uma cabana e uma cerca de metal com recordações trazidas por pessoas que prestavam homenagem no local é agora um enorme complexo de milhares de hectares de terra que atrai centenas de milhares de visitantes todos os anos.
Esta é uma história que ainda tem efeitos sobre as pessoas.
Gordon Felt e outros familiares daqueles que se encontravam a bordo do voo 93 estiveram envolvidos no planeamento e desenvolvimento do local. Felt sempre esperou que a história do seu irmão e daqueles no voo 93 não só tenha efeito nos visitantes, mas que os encoraje também a refletirem.
Eu quero que as pessoas saiam deste memorial e perguntem a si mesmas se fosse eu teria feito o que elas fizeram. Isso é o que inspira nesta história. É o que penso ser importante que não esqueçamos porque nos ajudará a ser melhores. Noutras notícias, o Tribunal Supremo do Malawi considerou um empresário culpado de tentativa de subornar juízes do Tribunal Constitucional que estavam a decidir sobre a contestada eleição presidencial de 2019. Thomson Pijangira, proprietário de um banco comercial no Malawi, foi preso em janeiro do ano passado pelo Gabinete Anticorrupção, ou ACB, depois do presidente do Supremo Tribunal, Andrew Nirenda, afirmar que havia tentado subornar os juízes. Pijangira foi acusado de oferecer aos juízes uma quantia não especificada de dinheiro para que um processo judicial sobre a contestada eleição de 2019 terminasse a favor do então presidente Peter Mutharika. O empresário declarou-se inocente de 6 acusações relacionadas a suborno, mas no seu julgamento hoje, a juíza do Supremo Tribunal Dorothy de Gabriele disse que o tribunal provou, além de qualquer dúvida razoável, que Pijangira queria subornar os 5 juízes. O advogado do empresário, Tamando Chokoto, pediu ao tribunal que considere uma pena sem custódia, dizendo que é a sua primeira infração e que ele é um homem responsável.
E deve-se lembrar, meritíssima, também o facto de que em algum momento tivemos que adiar a audiência quando o réu sofreu de Covid. Desde então a sua saúde está comprometida e ele precisa frequentemente de cuidados médicos.
Por seu lado, Renick Matimba, procurador-geral do Malawi, diz que o acusado deve ter pena de prisão máxima para servir de lição a potenciais infratores.
O que o condenado queria fazer, a ofensa que cometeu, é uma ofensa muito grave. Ele queria subverter o curso da justiça num dos casos de maior visibilidade neste país de todos os tempos.
Após a condenação, a juíza de Gabriel revogou a fiança de Thomson Pijangira e mandou-o para a prisão onde vai aguardar a sentença. E agora regressa aqui o João Santa Rita com as notícias do desporto.
Nesta página desportiva vamos começar em Inglaterra, onde todos os olhos estão virados amanhã para o regresso do campeonato inglês e o regresso de CR7, Cristiano Ronaldo, ao Manchester United. Manchester United tem pela frente o Newcastle e a grande questão é saber se CR7 vai entrar logo nos 11 inicial Ou vai esperar no banco para depois talvez jogar um pouquinho? Teve pouco tempo de adaptação aos seus novos colegas. Duas questões estão no ar. Se e quando Ronaldo estiver em campo, quem marca os penaltis? E quem marca os livres? É que no United, quem tem sido encarregado disso com grande sucesso, é o outro português, Bruno Fernandes. E, portanto, vai ser interessante verificar quem tem prioridade. E como estávamos a falar de Cristiano Ronaldo, vamos já falar do seu grande rival à escala mundial, Lionel Messi, que ontem tornou-se o melhor marcador entre as seleções da América do Sul, ao marcar 3 golos à Bolívia, na vitória por 3-0, atingir os 79 golos e ultrapassar o brasileiro Pelé. Messi fez o seu 153º jogo pela seleção argentina. Está agora em 5º lugar na lista mundial dos melhores marcadores pelas seleções. Lista essa que é liderada por Cristiano Ronaldo, com 111 golos em 180 jogos. Portanto, mais 27 que Messi. Em termos de carreira, Messi soma 751 golos em 932 jogos. Isto apenas entre as principais formações da Argentina e do Barcelona. Se se juntar às equipas B e C do Barcelona, a contabilidade sobe para 762 golos e com as seleções de sub-20 e sub-23 da Argentina para 778 golos. Ontem, num outro jogo de qualificação para o Mundial, o Brasil bateu o Peru por 2-0. O colega de Lionel Messi no PSG, Neymar, marcou um dos golos. Brasil tem 8 jogos, 8 vitórias, comanda ao grupo sul-americano, seguido da Argentina com menos 6 pontos. Uruguai está agora em terceiro lugar, Equador em quarto. Lionel Messi e Neymar jogam já amanhã na França pelo Paris Saint-Germain. Devem estar cansados, jogaram quinta-feira, voaram para a França hoje, vão jogar amanhã. É duro. Em Espanha, o jogo entre o Sevilha e o Barcelona foi adiado porque vários jogadores do Sevilha estiveram em ação na América do Sul. Sevilha pediu adiamento, a Liga disse que sim. Em Portugal, este fim de semana, Sporting recebe o Porto. É um jogo de importância para os dois clubes, que estão a 2 pontos atrás do Benfica, que vai beneficiar qualquer que seja o resultado. Mas para o Benfica, um empate entre o Porto e o Sporting seria bem melhor. E agora não podemos deixar de mencionar o ténis, um dos principais torneios. É o aberto dos Estados Unidos, em Nova Iorque, e nos femininos vamos ter uma final entre duas tenistas muito jovens. A britânica Emma Raducanu tornou-se na quinta-feira a primeira a chegar à final, ao bater a grega Maria Sakkari nas meias-finais. Raducanu tem 18 anos de idade, derrotou Sakkari por 2-0, parciais de 6-1 e 6-4. Na final vai defrontar a canadiana Leila Fernandes. 19 anos, chegou à sua primeira final ao vencer a número 2 do mundo, Arina Sabalenka, da Bielorrússia. Vitória por 2-1, parciais de 7-6, 4-6, 6-4. Bye bye, hasta la vista, Arina.
Abrimos agora a primeira página de alguns jornais americanos. Governadores republicanos ameaçam processar a decisão de Joe Biden de impor vacina obrigatória aos empregados federais e a outros contratados. Isso escreve o The Washington Post. Sobreviventes das queimaduras do Pentágono estão gratos pela vida, embora continuem com a dor. Reportagem sobre o 20º aniversário dos atentados terroristas contra os Estados Unidos que se assinalam amanhã. Por sua vez, o The New York Times escreve, cientistas afirmam que a decisão de Biden vai levar tempo para desacelerar a pandemia. E apesar da administração americana ter perdoado 10 mil milhões de dólares em dívidas de estudantes, as estudantes continuam sem poder pagar os seus estudos universitários. E o jornal especializado em economia The Wall Street Journal traz uma reportagem sobre como o 11 de setembro de 2001 acelerou a transformação do centro de Nova Iorque. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 10 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Também estamos no computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp. Mais 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, delegação da CDAO avistou-se com o líder do golpe de Estado na Guiné-Conakry. Departamento do Estado dos Estados Unidos confirma a presença de soldados americanos no país quando se deu o golpe em Conakry. E antigo chefe dos serviços secretos da Venezuela, preso em Espanha, vai ser extraditado para os Estados Unidos. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Hoje a nossa conversa em torno de um dos músicos maiores da nova geração cabo-verdiana, Orlando Pantera. Mas isso mais à frente. Vamos começar, no entanto, em Cabo Verde, onde o Presidente da República afirmou que o processo em torno da extradição do enviado especial de Venezuela e empresário colombiano Alex Saab respeitou a Constituição, apesar das críticas da defesa. Este processo decorreu de acordo com a Constituição e as leis de Cabo Verde, chegou-se agora a esta decisão do Tribunal Constitucional. Eu sempre disse que o Estado de Cabo Verde tem de cumprir as decisões de órgãos legítimos que aplicam o direito em Cabo Verde. Agora, a avaliação que a defesa faz é a avaliação da defesa, naturalmente que eu compreendo, disse Jorge Carlos Fonseca ontem, quando questionado pelos jornalistas. Horas antes, a defesa de Alex Saab tinha acusado o Tribunal Constitucional de suicídio constitucional e afirmou pretender explorar todas as soluções legais contra a extradição para os Estados Unidos. Entretanto, hoje, em nova nota, a defesa do enviado especial da Venezuela disse que a extradição de Alex Saab não é definitiva, uma vez que ele não pode ser extraditado enquanto existem recursos legais que ainda podem ser apresentados ou instituídos. Lê-se na nota. A defesa afirma que o não cumprimento da ordem do Tribunal pela Polícia Nacional de que ele fosse levado à capital para tratamento médico constitui uma obstrução à justiça e coloca o diretor da polícia e os seus colegas sob responsabilidade criminal e civil pelo que acontecer em relação à saúde de Alex Saab. Entretanto, de acordo com juristas cabo-verdianos, Alex Saab deve ser entregue à Embaixada Americana Zé da Praia dentro de dias e a representação diplomática americana terá 45 dias para trazê-lo para os Estados Unidos e deve ser julgado num tribunal de Miami. Em Moçambique, o antigo assessor político do ex-presidente Armando Guebuza, Renato Matusse, negou hoje qualquer envolvimento com o projeto da Zona Económica Exclusiva de resultar as chamadas dívidas ocultas. No entanto, disse que recebeu dinheiro do negociador da Previnvest, empresa pivô do escândalo, mas que isso não foi corrupção. Ana Guedes tem os detalhes.
Na sua declaração, o antigo assessor Renato Matusse confirmou ter beneficiado bens móveis e imóveis, nomeadamente duas residências e viaturas no valor que estimou um pouco mais de $1.600.000 de Jambustani, mas negou ter se tratado de um suborno. Não recebi qualquer dinheiro da Previnvest. Recebi ofertas de Jambustani em resposta a uma preocupação familiar que lhe apresentei e ele se predispôs a ajudar, afirmou. Matusse disse ter conhecido Bustani após uma audiência na Presidência da República com Armando Guebuza, tendo nascido dali uma amizade. Entre aspas. Para o antigo assessor, o empresário libanês demonstrou ser uma pessoa aberta e um vivant, e desde logo o identificou como podendo ser útil para os interesses e perspectivas diplomáticas de Moçambique. Na minha qualidade de assessor político, vi nele alguém que podia ser útil na abertura de corredores para a diplomacia nacional com os países do Médio Oriente, explicou Matusa. As relações com o amigo Bostani terão esfriado algum tempo depois, porque, segundo o antigo assessor, provavelmente ter-se-á percebido que não sou mais uma caixa do correio do Presidente da República. O julgamento de 19 arguídos acusados pela Procuradoria-Geral da República iniciou-se a 23 de agosto e deve terminar em dezembro. A Procuradoria acusa Jean Bostani de ter liderado o suborno de cidadãos que estão a ser julgados por envolvimento no calote de pelo menos 2 mil milhões de dólares. No dia 8, Jean Bostani emitiu num comunicado de imprensa distribuído pelo seu escritório de advogados, Azuri and Associates Law Firm, no qual diz estar disponível para depor por videoconferência no julgamento que decorre em Maputo. Estou disposto, diz ele, e pronto para comparecer perante Vossa Excelência Juiz Ifigênio José Batista, assim que possível por videoconferência, afirmou, acrescentando que o testemunho dele e do Presidente Filipe Nyusi são cruciais aos interesses de uma justiça transparente e justa. Entre aspas, há um ano a Interpol emitiu um mandado de captura internacional contra o negociador da Privinvest.
Voz da América, abrimos a rubrica semanal Artes. Hoje iremos falar sobre um nome sagrado da música cabo-verdiana, embora tenha deixado o mundo dos vivos aos 33 anos de idade. Não gravou nenhum álbum, morreu antes disso. E neste momento a única maneira de ouvir uma obra que todos dizem ser de grande qualidade é copiando-a a partir do material disperso que deixou. Considerado precursor de um novo estilo da música cabo-verdiana, musicava os homens e mulheres do campo, o amor e suas desilusões. Desenterrou géneros tradicionais da Ilha de Santiago, esquecidos pelas gerações pós-independência. E sem os reproduzir, mas respeitando-os, criou o seu estilo admirado por consagrados e jovens. Embora muito jovem, ele também que era um ativista social. Não há quem não o considere gênio de sensibilidade extrema e força criativa intensa. O inovador, criador de um mundo poético belíssimo, compositor de canções, um artista que ia ser uma revelação ao preparar o seu primeiro disco, mas morreu. Orlando Pantera, nome grande da música verdiana, cantado e levado fora do país por outros monstros da música verdiana, como os Tubarões, Il do Lobo, Mayra Andrade e vários outros. Quem acompanha a música verdiana com certeza já ouviu temas como Tunuca, escrito para o próprio Il do Lobo, Lepido Nabó, Larriná, Despedida, Vasolina e Ragaço. Alguns dos temas mais conhecidos, interpretados pela geração Pantera, Vadu, Checa, Princesito, igualmente Lura, Mayra Andrade, Vojinha e Lionel Almeida. Nesta edição de artes, a minha convidada é Darlene Barreto, filha única de Orlando Pantera. Tinha 6 anos de idade quando o pai morreu. Agora tenta erguer a Fundação Orlando Pantera. E é sobre este projeto que eu começo por agradecer a Darlene por estar aqui com a Voz da América e começo por perguntar o que pretende, quais são os objetivos desta fundação.
Como disse bem, Orlando Pantera é um grande músico na cultura de Cabo Verde, é um dos grandes nomes que é sempre referenciado e que sempre a sua música é cantada por todos, aqui em Cabo Verde também, como lá fora. Infelizmente, partiu muito cedo, tinha muito para dar, tinha aquilo que ele deixou é muito, mas também tinha um grande projeto de fazer o seu próprio disco e partilhar com o mundo essa nova abordagem que ele deu para a música e de Cabo Verde, principalmente os ritmos mais tradicionais, como o batuque, a tabanca, o funaná, que são ritmos daqui da Ilha de Santiago. Porque agora a Fundação Orlando Pantera? Podemos dizer que este ano, 2021, estamos a comemorar, a celebrar a obra de Orlando Pantera, mas após 20 anos a sua morte. Né? Uhum. E eu, como filha única de Orlando Pantera. Quando ele faleceu eu tinha apenas 6 anos, agora tenho 26 e sinto que já tenho alguma experiência, já tenho algum conhecimento sobre o meu pai, já tenho a bagagem, alguma bagagem para suportar este projeto que é tão grande, de construir uma fundação que tem o objetivo de proteger o seu legado, o meu legado neste caso, que ele deixou aqui, para ser protegido, para ser divulgado para o mundo todo. Porque falamos aqui de um grande músico, de um grande compositor, mas há muito ainda por explorar, há muita coisa que as pessoas precisam de conhecer. E foi esta motivação de querer partilhar com o mundo que me fez criar este projeto de criação da Fundação Orlando Pantera. Esta fundação, como bem disse aqui, tem o objetivo de enaltecer o nome do Orlando Pantera, fazer as pessoas conhecerem as suas obras, a sua vida, tudo que podemos partilhar do que temos aqui do acervo do Orlando Pantera, mas também tem um lado muito social que queremos partilhar aqui com as pessoas também, que a história também faz um bocadinho parte da história do Orlando Pantera. Ele também em vida foi um grande educador social, contribuiu para a vida de várias crianças e adolescentes. Ele trabalhou aqui em Cabo Verde como educador social no ICM, que era o Instituto Cabo-Verdiano de Menores, como educador social, mas sempre usando uma parte artística, neste caso a música.
Dalan Barreto também está no mundo da cultura, logicamente está no seu DNA, à distância de quem só ouviu Pantera praticamente depois da morte dele. Antes, eu acredito, aos 6 anos, talvez tinha ficado nos seus ouvidos alguns sons dele, mas muito poucos. Como é que recria a imagem, não do pai Pantera, neste momento agora estou a perguntar, recria a imagem do músico, do artista Pantera neste momento, conhecendo também o seu trajeto já agora, através de pessoas que imortalizaram Pantera com as suas canções?
Penso que Orlando Pantera foi um músico único, um músico, um compositor. Digo músico porque no seu todo, juntando aqui todas as partes que constituem um músico, ele foi uma pessoa que contribuiu muito na parte, principalmente da composição. Gosto de citar esta parte da composição, porque eu até há pouco tempo não tinha esta noção, mas neste processo de oficialização e criação deste projeto Orlando Pantera, conheci mais dele, tanto como pai, mas também como músico que falo agora. E tenho o privilégio de ter acesso a tudo que nós temos até agora e dizer que não há igual como Orlando Pantera, mesmo que isto seja clichê, que as pessoas que já, pronto, em Cabo Verde, que o conhecem, que descrevem Orlando Pantera como um músico completo, uma pessoa que contribui muito para a cultura de Cabo Verde, mas posso dizer que daquilo, do acesso que eu tenho aqui, das coisas que já presenciei, das letras, das composições, nós podemos ir às composições e tentar interpretar o que ele queria dizer com as suas, com cada detalhe da letra das suas composições. É mesmo uma pessoa de outro mundo, uma pessoa que estava mesmo 20, 30 anos à frente, um compositor sem igual, posso dizer assim. Mesmo que, e nós precisamos disto hoje em dia. Penso que nos distanciamos muito de ter composições tão boas e tão, como é que eu posso dizer, tão, agora não me lembro da palavra certa, se calhar nem consigo descrever bem, mas é tão composta, tão cheia, tão...
Tão profunda, tão profunda e típica do Orlando Pantera, sim.
Exatamente. Uhum. Não, distanciamos um bocadinho e temos que ir atrás e analisar um bocadinho e perceber o Orlando Pantera, assim como outros grandes compositores que nós temos, e continuar este trabalho de passar à nova geração, que nós temos de hoje, não estou a falar de 20 anos atrás, estou a falar de hoje, passar este legado para eles também. E acredito que esta é a minha missão, de entender, de perceber os grandes compositores, não só o meu pai, mas os grandes compositores que nós temos aqui em Cabo Verde, analisar, interpretar e passar isto à nova geração, que nós temos que continuar. Em Cabo Verde nós somos classificados como o país da música. Então, a composição é muito importante neste caso, porque o que é que nós queremos levar, qual é que é a mensagem que nós queremos levar nas nossas músicas. E acho que isto é um trabalho muito importante mesmo de se fazer.
Não se conhecem muitas composições, não foram gravadas por outros, já que ele também não pôde terminar o seu disco. Sim. Tem ideia de quantas composições estão ficado em casa do Orlando Pantera, quantas obras estão por aí que podem ser recuperadas e que, acredito, poderá ser um dos trabalhos da Fundação?
Sim, um dos grandes projetos da Fundação é o primeiro, digamos assim, é de disponibilizar um disco, que é o que era o projeto do Orlando Pantera, que ele estava a preparar e que deixou todas as instruções como é que ele queria gravar o seu disco, pormenorizadamente, posso dizer assim, adiantar, que ele era uma pessoa muito metódica e que escrevia tudo. Ainda bem que nós temos isto. E posso dizer que um dos projetos da Fundação é lançar este álbum póstumo com as composições do Orlando Pantera, com a sua própria voz, ele mesmo a interpretar as suas composições. E isto será mesmo necessário, que as pessoas possam conhecer e perceber definitivamente porque é que ele era considerado um músico, um compositor extraordinário. E por isso esta é a nossa grande prioridade na Fundação. Sem falar das composições que as pessoas não conhecem. As composições que não estou a falar daquelas que foram gravadas e que as pessoas não sabem quem é o compositor, neste caso.
Sim, estou a questionar aquelas que não conhecemos. Se temos muitas por aí. Temos muitas por aí?
Temos algumas e acredito que estamos no processo de descobrir mais composições. Temos estado a fazer a transcrição de alguns áudios. Estamos a encontrar cada vez mais manuscritos, ou seja, há muita coisa ainda a ser explorada, mas nós só podemos fazer isto com orientações técnicas, posso dizer, e também com algum apoio financeiro através da Fundação. Por isso, acredito que seja um trabalho muito importante, mas que deva ser trabalhado muito bem até chegar às pessoas.
Podemos ter uma ideia de prazos, de datas, como estão os trabalhos?
Sim, nós fizemos, como referiu há bocado, um concerto beneficente no passado 28 de agosto, aqui em Cabo Verde, na cidade da Praia, com o objetivo de arrecadar um valor que é, neste caso, em Cabo Verde, para se legalizar, oficializar uma fundação, há que ter um valor mínimo de 1.000 contos, que se equivale a 10 mil euros, podemos arredondar e dizer assim, ou então a 10 mil dólares, basicamente. E este valor é um requisito mesmo, nós temos de ter um fundo para a criação da fundação. E neste sentido, como nós já apresentamos o projeto a várias entidades cabo-verdianas aqui, públicas e privadas, que manifestaram seu interesse em participar e ajudar, apoiar a Fundação como puderem. No entanto, a Fundação não estando oficializada, é difícil fazer protocolos e parcerias, neste caso. Mas nós também temos o objetivo de comunicar, de fazer com que a Fundação seja conhecida, este projeto pelo menos, seja conhecido por todos. E queremos o envolvimento de todos. Por isso, nós fizemos este concerto com este objetivo de financeiramente conseguir o valor. Posso orientar que o concerto foi um sucesso, Todos gostaram e pelo feedback que nos deram, pelo menos, uhum. E sinto que fizemos um bom trabalho, mas ainda estamos a caminho. Não conseguimos chegar ao valor, mas posso dizer que já passamos da metade do valor. Tivemos leilão de dois quadros, uhum. Dois quadros de duas obras de arte oferecidos, doados, neste caso, pelo artista plástico Hélder Cardoso, e também pelo, que é cabo-verdiano, neste caso, e também uhum. pelo Sidney Cerqueira, que é, neste caso, é da Guiné-Bissau, que também ofereceu uma obra de arte à Fundação para que seja leiloado, para que fosse leiloado, neste caso, num espetáculo. E temos uma campanha de crowdfunding de donativos online a decorrer, em que as pessoas podem também apoiar individualmente, porque lá está, nós acreditamos que isto é é uma fundação que é de todos e queremos a participação de todos. Acredito que nós todos vamos sair, vamos beneficiar de tudo aquilo que a fundação pretende trazer para a sociedade.
Agora uma pergunta um pouco mais pessoal. Esteve na coordenação das Batucadeiras de Santiago que gravaram com Madonna o conhecido clipe. Como foi essa atuação? Uma discussão rápida para si. E até que ponto aquele também foi um emanar de Orlando Pantera? Ele que era um fundo dominador, vou usar essa palavra aqui, do batuque.
Exatamente. Foi, posso dizer que tem tudo a ver, porque sinto que dei o meu contributo como cabo-verdiana, como uma jovem que também nasceu dentro da dança. Que pronto, pratiquei a dança durante toda a minha infância e sempre nos ritmos mais tradicionais, foi levantar a bandeira de Cabo Verde lá fora, defendendo o batuco, que é um ritmo que o meu pai defendia também. Ele há 20 anos, ou mais de 20 anos, podemos dizer que fez uma profecia, dizer que o batuco está na moda. O batuco está na moda. Uhum. Há 20, 30 anos atrás. E eu, há dois anos atrás, estive numa tour internacional com a rainha do pop, com a Madonna, a representar o batuco, a bandeira do batuco, mas também de Cabo Verde. E isto deixa-me mesmo muito feliz de fazer parte da história, da cultura, neste caso de Cabo Verde, mas principalmente por ser o batuque, por ter essa ligação com o meu pai. Sinto que fiz também a minha parte aqui de reafirmar que realmente o batuque está na moda.
Orlando Pantera, nome sagrado da música contemporânea de Cabo Verde, no ano em que completa 20 anos da sua morte, aos 30 anos de idade, foi na conversa com a filha única Darlene Barreto, ela também que é um agente cultural e que está a impulsionar a Fundação Orlando Pantera. Eu sou Álvaro de Andrade, obrigado por ter acompanhado Artes aqui na Voz da América. Até a próxima semana. E agora o João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje haver a possibilidade de uma guerra total com a Rússia, acrescentando que quer manter conversações substantivas com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Falando numa cimeira de estratégia europeia, Zelensky disse que o conflito na parte leste da Ucrânia, onde a Rússia apoia separatistas, já causou a morte de 14 mil pessoas desde 2014. O presidente ucraniano lamentou que ainda não tenha recebido qualquer resposta ao seu pedido para a Ucrânia se juntar à Aliança Militar Ocidental, a NATO. A Rússia anunciou, entretanto, que foi completado o controverso gasoduto Nord Stream 2, que críticos dizem vai aumentar a dependência da Europa em gás da Rússia e evitar um aliado da União Europeia à Ucrânia. O gasoduto irá duplicar os fornecimentos de gás da Rússia à Alemanha, mas a sua construção dividiu a Europa e fez aumentar tensões entre a União Europeia e Washington. Ao evitar a Ucrânia, com quem Moscou está em conflito, a Rússia deixa de pagar a este país por trânsito de gás. A Ucrânia descreveu o gasoduto de 1.200 quilómetros como uma arma geopolítica perigosa, mas a Rússia diz que vai trazer benefícios mútuos para a Europa e Rússia. Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia convocou o embaixador dos Estados Unidos, John Sullivan, para discutir questões relacionadas com a acreditação de jornalistas russos que trabalham nos Estados Unidos, disse a agência de notícias Interfax. A agência disse que foram rejeitados pedidos de acreditação de alguns jornalistas para fazer a cobertura dos eventos em Nova Iorque para se assinalar o 20º aniversário dos ataques de terroristas nessa cidade. Recentemente, a Rússia expulsou uma jornalista britânica depois da Grã-Bretanha se ter recusado a acreditar jornalistas russos em Londres. O antigo chefe dos serviços de inteligência militar da Venezuela, Hugo Carvajal, foi ontem preso em Madrid e deverá permanecer na prisão até ser extraditado para os Estados Unidos, decidiu um tribunal espanhol. Carvajal desapareceu em Espanha em 2019, depois de um tribunal deste país aprovar a sua extradição para os Estados Unidos, onde faz face a acusações de narcoterrorismo e tráfico de drogas. Ontem, agentes da Polícia Espanhola e do Departamento de Combate às Drogas dos Estados Unidos fizeram uma rusga a uma casa nos arredores de Madrid, onde tiveram que arrombar uma porta blindada antes de o prenderem. Carvajal, um antigo general, é acusado de estar envolvido numa organização de tráfico de drogas que inclui o atual presidente Nicolás Maduro. Ambos negaram as acusações. A advogada de Carvajal disse que este pediu asilo político em Espanha, o que deverá atrasar a sua extradição. No Afeganistão, os talibãs executaram o irmão de Amrullah Saleh, o antigo vice-presidente do Afeganistão, que se tinha tornado num dos líderes das forças anti-talibã no vale de Panjshir, disse o seu sobrinho. A notícia de que Rulal Aziz foi morto pelos talibã surge poucos dias depois dos talibã terem tomado controle da capital da província de Panjshir, a última província controlada pela oposição. Ebadullah Saleh disse à agência Reuters que o seu tio tinha sido executado ontem e a família foi impedida de o enterrar. Desconhece-se o paradeiro de Amrullah Saleh, que foi diretor dos Serviços Nacionais de Segurança. O novo presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, disse hoje que o seu governo vai implementar políticas para reduzir o déficit fiscal, restaurar o crescimento económico e vai também rever a política de minas do país. No seu primeiro discurso ao Parlamento, desde a sua eleição em agosto, Hichilema disse que vai também ser revista a política agrícola, os preços de eletricidade e que a Companhia Estatal de Eletricidade, ZESCO, vai ser reformada. No final do ano passado, a Zâmbia tornou-se no primeiro país do continente africano a não conseguir pagar juros e dívidas que ascendem a mais de 12 mil milhões de dólares.
E assim terminamos esta emissão de hoje, sexta-feira, 10 de setembro, da Voz da América, desde Washington. De todos se despedem, Leo Sarrilo e Álvaro Rugel Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.